11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. Não importa o esquema tático, é hora de bater bola aqui com 11 minutos. E vamos já anunciar os nossos comentaristas de hoje. Aqui ao meu lado, à minha direita, está a Marcela Diniz. Marcela Diniz, hoje você está torcendo para qual time?
Hoje eu estou torcendo para nenhum time, eu estou torcendo para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Elas vão participar ali do She Believes Cup, um esquenta para a Copa do Mundo da França de junho, e eu, meus olhos só estão nas meninas.
Legal, tá aí. E à minha esquerda está o cruzeirense, o Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Marcelo. Bom dia especial para todos os ouvintes do programa Conexão Senado.
O que deu no Cruzeiro ontem, o Rodrigo, contra a URT, foi isso?
É a grande URT de Patos de Minas, né, Adriano? Fez uma grande partida, embora a URT está na lanterna do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro realmente perdeu pontos, mas a URT já havia tirado o Curitiba da Copa do Brasil, né? Então, um time que está certinho, não sei porque que não está engrenando no Mineiro, conseguiu segurar o Cruzeiro ontem.
E como o Atlético ganhou, aí a diferença do Atlético para o Cruzeiro aumentou.
Aumentou, já está um pouquinho difícil de alcançar, porque o primeiro turno já faltam 3 ou 4 jogos, né? Então, Cruzeiro não vai com vantagem para a fase aí de quarta, semifinal, não. Vai ter que se enfrentar o Atlético na final, correr atrás do resultado.
Tá aí. Então, vamos daqui a pouquinho falar dos campeonatos estaduais, que estão aí a todo vapor, e também de campeonato brasileiro, já que a CBF divulgou a tabela do Brasileirão 2019. Campeonato Brasileiro começa em 27 de abril. Bom, Marcela, muita gente acha que videogame... Agora vamos falar de videogame.
Opa!
Que videogame é coisa para quem não gosta de atividade física ou que pendurou a chuteira já faz um tempão. Como o nosso amigo Gesiel Carvalho hoje aqui não está com a gente, Gesiel está de licença... E o pessoal acha que videogame é para essa galera, Marcela.
Pois é, eu não sei, olha, eu gostava de videogame quando eu estava bem nova e, olha, eu juntava as moedinhas para ir nos jogos do arcade, exatamente. Eu era a única menina. Gostava demais. Agora, realmente faz sentido aí quem não gosta de atividade física, né? Fica só no videogame. Mas se bem que tem uns videogames agora... Não, é. Desfaço aí o que eu acabei de falar. Tem uns videogames agora que a gente gasta uma energia danada. Tem umas tecnologias de detecção de movimento. E você joga futebol, joga vôlei, joga luta, boxe. Gasta uma energia, sim. Então, isso daí já tá furado, essa premissa aí.
E, Rodrigo, você gosta de videogame?
Já joguei mais, Adriano. Eu sou da época aí do Super Nintendo, do Atari, né? Ainda tive um Atari quando era mais novo. Aí a tecnologia vai avançando, como a Marcela bem disse. Hoje a gente tem a detecção de movimento é incrível, né? Você joga tênis, por exemplo, parece que com o controle do videogame você está de fato segurando a raquete. E o videogame, o esporte, né, como é tratado hoje, está virando uma verdadeira febre, inclusive com a transmissão televisiva de campeonatos, né, Adriano?
É, as emissoras de TV a cabo, emissoras de esporte, os canais de esporte, estão transmitindo várias competições, sinal da popularidade, da popularização dos chamados e-esportes, que são atividades competitivas, né, Marcela, que envolvem jogos de videogame de computador.
Inclusive, está sendo analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado o projeto que regulamenta os esportes eletrônicos no Brasil. O relator é o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins.
Apresentado pelo senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, o projeto garante a liberdade da prática dos e-esportes, estabelecendo como objetivos da modalidade o estímulo à boa convivência e ao fair play.
O texto também estabelece que o praticante de jogos eletrônicos receba a classificação de atleta.
É, e para o vice-presidente da Federação de Esportes Eletrônicos do Rio de Janeiro, Gustavo Nader, a regulamentação da atividade traz uma série de benefícios a quem disputa torneios.
Com essa regulamentação, você já cria a possibilidade dele ser um atleta reconhecido por lei, os contratos de trabalho dele vão ser iguais aos atletas de esportes convencionais, e uma outra coisa, a gente está abrindo portas para a gente ter futuramente, nas Olimpíadas, esportes eletrônicos. Uma outra coisa, esse atleta, ele vai ter um passaporte de atleta.
Olha aí, essa é a ideia do projeto que está em discussão aqui no Senado, é o PLS, Projeto de Lei do Senado, número 383 de 2017. Você pode ir num site de buscas e digitar PLS 383/2017 e aí você tem acesso ao texto do projeto e pode até opinar se você é contrário ou favorável a essa proposta. Rodrigo Rezende, já passaram os tempos em que videogame era só brincadeira, agora é coisa séria.
Sem dúvida. Aproveitando essa fala do Gustavo Nader, né, sobre a importância dos jogos eletrônicos, o quanto já vem movimentando um mercado gigante aí, Adriano. A gente ouviu aqui na semana passada, no boletim da Rádio França, como que nos Jogos de Paris nós já teremos novas modalidades nas Olimpíadas, né? Surf, breakdance. Não vai demorar muito, o Gustavo Nader fazendo essa previsão aí, das Olimpíadas também verificar os Jogos Olímpicos terem a oportunidade de, num primeiro momento, de forma experimental e depois de forma definitiva, jogos eletrônicos. Porque atrai um novo público, né? É uma modalidade que vai atrair mais jovens ou pessoas que gostam aí da tecnologia. E o que o Senado está pretendendo, o senador Roberto Rocha, é de alguma forma regulamentar isso para que, quem sabe a partir dessa regulamentação, outras pessoas possam se interessar pelo tema e aí nós termos atletas eletrônicos, né? Atletas de jogos eletrônicos representando o Brasil. A gente já tem, rapidinho, Adriano, no Brasil, o Campeonato Brasileiro de Esportes, né? De um jogo de futebol que é feito todo ano. O atual campeão, qual time que é?
Cruzeiro. Tá aí. Pois é. Agora, Marcela, então, pelo que eu estou vendo nesse projeto aí, a gente pode, no futuro, ter praticantes dos chamados esportes receberem, por exemplo, Bolsa Atleta, um benefício como Bolsa Atleta. Por que não?
Pois é. Bom, eu vou acompanhar essa regulamentação aí com muita curiosidade, porque realmente as novas gerações já estão nessa e, assim, às vezes a gente acha que é um pouco deslocado, mas é porque a gente não tem ideia de quanto isso já movimenta em termos de recursos financeiros, recursos humanos, quanto a gente trabalha já nesses campeonatos, né? Então, é muito interessante ter um projeto nesse estilo, porque realmente é uma coisa do futuro aí se tornando realidade, né? Vou ler a íntegra desse projeto de lei, o 383. Muito legal.
Então, vamos aí. Toda vez que tiver novidade nesse projeto, a gente vai atualizando você aqui no 11 Minutos. E agora vamos falar de bola rolando. Vamos sair do mundo virtual para o mundo real. Hein, Rodrigo? Porque você falou aqui do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tropeçou contra a URT. E tem os outros campeonatos aqui regionais. Por exemplo, teve no sábado clássico no Campeonato Carioca. Botafogo e Vasco jogaram no Engenhão, o jogo terminou, o Vasco saiu na frente e no final o Botafogo foi lá buscar um empate.
E pela fórmula do Campeonato Carioca, que é bem complexo, né, Adriano? Precisa de um mestrado em Ferge, né, para entender bem a fórmula do Campeonato Carioca. Esse resultado foi péssimo pro Botafogo, né? Porque tem uma soma dos dois turnos de pontos e o Botafogo não foi tão bem no primeiro turno. Então já contava com uma vitória de saída contra o Vasco, né, que é o atual campeão da Taça Guanabara, para tentar uma reação. Não foi um resultado muito legal para o Botafogo, não.
Então tá aí o Aldo Renato, que é torcedor do Botafogo, que sempre participa com a gente aqui no 11 Minutos, inclusive participou na última sexta-feira, né, Marcelo?
Foi.
O Aldo Renato não ficou nem um pouco satisfeito com esse empate no Campeonato Carioca. O Flamengo ganhou bem ontem do Americano, 4-1, inclusive o Gabigol finalmente balançou as redes com a camisa do Flamengo, tirou o zero do placar, digamos assim, o Gabigol. Então o Flamengo aí que está com um time aí milionário, investiu aí milhões, está devendo para a torcida em relação a resultados.
O Vitinho também, né, fez um gol, é um que está devendo ainda grandes apresentações no Flamengo, enfim. Flamengo, se engrenar, é forte candidato a título em qualquer campeonato, mas ainda não pegou. E o Fluminense, Adriano, o que arrumou?
O Fluminense ganhou do Bangu. 1-0, jogo difícil.
2-0.
2-0, melhor dizendo, ganhou do Bangu 2-0 e tá na disputa. Foi vice-campeão da Taça Guanabara, tá lá. Fez uma boa campanha no primeiro turno, quem sabe belisca aí o segundo turno, a Taça Rio, e depois, quem sabe aí o Campeonato Carioca.
Muito bem. Campeonato Paulista, Adriano?
Pois é, Campeonato Paulista também teve clássico. Teve o Palmeiras da Isaura Oliveira. Está aqui à nossa frente, operadora de áudio. O Palmeiras jogou com o Santos. O Santos treinado pelo Sampaoli e o Palmeiras pelo Filipão. Dois treinadores que já treinaram seleções em Copas do Mundo. Sampaoli na última Copa treinou a Argentina, não foi bem. Na penúltima Copa treinou o Chile, na Copa do Brasil treinou o Chile, deu um calor na seleção brasileira naquele jogo em que o Brasil eliminou o Chile nos pênaltis.
No Mineirão.
Quase foi eliminado no tempo normal. Uma bola na trave lá que o Chile meteu na seleção brasileira.
Do Pinilha, lembra?
Teria sido até, fazendo uma retrospectiva, teria sido até interessante porque não teria ocorrido o 7-1.
É, e seria no Mineirão também, né? O Mineirão estava reservado para grandes emoções naquela Copa do Mundo.
Pois é. Então, tá aí. Foi o jogo que terminou 0-0, Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista. Falamos aqui de Copa do Mundo, Marcela. Você que está agora ligada aí nos assuntos da Copa do Mundo, vamos falar do futebol feminino?
Vamos lá, olha, tem jogo do Brasil contra a Inglaterra no dia 27. Olha, hoje começa o torneio She Believes Cup nos Estados Unidos. É tipo um esquenta para
a Copa das Confederações.
Isso, é um esquenta para a Copa do Mundo da França em junho, né? E começa hoje, vai até o dia 5 de março. O Brasil joga na quarta-feira, 27/2, contra a Inglaterra. Os outros dois jogos que a gente já tem são contra o Japão, no dia 2 de março, e contra os Estados Unidos, né? Que está recepcionando aí essa competição, no dia 5 de março. Estou torcendo demais para as meninas, que o futebol feminino esse ano de 2019 tem bastante mudança, inclusive transmissão de alguns jogos, né?
Transmissão em TV aberta.
Então, eu espero que 2019 seja uma virada em termos de visibilidade para o futebol feminino do Brasil, que merece.
Tá aí, portanto. Vamos aí aguardar aí o desempenho da seleção brasileira de futebol feminino. A Marta tá nessa, ô Marcela?
Tá aqui a fotinho dela, tô com a foto das convocadas aqui, nosso orgulho, Marta. E olha, eu tô querendo sempre destacar aqui no 11 Minutos a situação da seleção brasileira. Por um motivo simples, elas só dão alegria, minha gente.
E é bom lembrar, né, Marcela?
Elas só dão alegria.
Tem uma regra a partir desse ano que o time, a partir de 2020, para disputar Libertadores, né, Adriano? Vai ter que ter um time de futebol feminino. Várias equipes aí da Série A do Brasil estão já investindo na sua própria equipe, o caso do Cruzeiro, por exemplo, que eu acompanho.
Uh-huh.
Mas outras equipes estão fazendo parcerias, já que não tem tempo, né, para montar um departamento de futebol feminino, com equipes já existentes para que haja o campeonato feminino, para que ela possa participar do campeonato feminino e assim ter direito a participar da Libertadores no ano que vem. Libertadores masculina. Então, criou-se uma condição que é bem legal, né? Uma condicionante para o time ter pleitear a vaga na Libertadores, não basta ficar no G4, né? Tem que também ter a sua equipe de futebol feminino.
Acho uma maravilha essas ações, né? Que são também ações de afirmação para garantir espaço para as meninas. E tem Marta, tem Formiga entre as convocadas.
Pois é, a Formiga é um fenômeno,
ah,
né?
Ah, pois é, gente. Como não gostar dessas meninas? Vamos ficar atentos. Dia 27 aí, então, vamos acompanhar aí o jogo contra a Inglaterra. Eu já vou dar aqui o meu palpite. 2-0 para o Brasil, só para começar aí com muita felicidade.
A Formiga, se eu não me engano, vai ser a quinta ou sexta Copa do Mundo que ela vai participar. Sexta Copa do Mundo.
E é a pessoa, né, que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, contando todas as modalidades de futebol, né, enfim, é realmente a longevidade da Formiga é impressionante, né, em relação ao futebol feminino.
Ok, agora vamos voltar aqui para falar do futebol dos marmanjos. Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro começa daqui a pouco mais de 2 meses, no final de abril. E a CBF já tem aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Atenção, pessoal de Fortaleza. Atenção. O Fortaleza, que é campeão da Série B, volta para a Série A e vai estrear, Rodrigo, contra o campeão da Série A. O jogo de abertura, na primeira rodada do campeonato, tem o campeão da Série A, Palmeiras, contra o campeão da Série B, o Fortaleza, na Arena Palmeiras. Ou seja, páreo duro para o time do Rogério Ceni, já na primeira rodada.
Pedreira, né? Pedreira pro Fortaleza. Mas se quer fazer um bom campeonato, é uma boa chance de surpreender, né? Começar
é
já pegando
já
o atual campeão.
Exatamente.
E quem sabe roubando um pontinho lá na Arena Palmeiras, ou quem sabe beliscando uma vitória, enfim. Agora, outro estreante da Série A vai jogar em Fortaleza, é o time de Alagoas, o CSA, não é isso,
Exato,
Adriano?
Vai jogar contra o Ceará. Tem que também falar do Ceará. Se falar só do Fortaleza e do Ceará,
pois é,
dá confusão.
Nossos ouvintes não vão gostar, a gente vai começar a receber aí WhatsApps.
E é muito legal a cidade de Fortaleza ter dois times na Série A. Então aí o pessoal de Fortaleza vai ter aí dois times na Série A e vai ter muita gozação, vai ter muita cornetagem aí entre os torcedores do Vozão Ceará e do Leão do Pici, que é o Fortaleza. Então vamos acompanhar aí durante todo o Campeonato Brasileiro o desempenho dos dois times do Ceará no Brasileirão. Sim,
vai
Rodrigo?
Ter o clássico, né, Adriano? Isso vai ser muito interessante por dois momentos aí na Série A desse ano. Nós teremos Ceará e Fortaleza disputando o clássico, certamente Castelão lotado. A gente sempre espera isso, imagens bonitas, né, das torcidas interagindo com as equipes. A gente tem o Lisca do lado do Ceará, o Rogério do lado do Fortaleza,
doido.
Enfim.
É louco o Lisca.
A proposta, né, a ideia de ter uma festa bem legal, e espero que as torcidas do Ceará saibam aí mostrar para o Brasil todo, né, clima de paz, em clima de fraternidade, que o Ceará está num momento muito bacana do futebol.
E, Rodrigo, o seu time, o Cruzeiro, vai pegar pedreira na primeira rodada, vai jogar fora de casa contra o poderoso Flamengo.
É, a gente falava aqui do Flamengo milionário, né? O Cruzeiro já vai começar tentando também beliscar um pontinho no Maracanã.
Ih, já tá pensando
Flamengo,
pequeno.
Porque, né, é Mano Menezes, né, Adriano? Mano Menezes, o empate é um grande resultado, no máximo 1-0,
um
né? Como o Mano Menezes completou 200 jogos no Cruzeiro, eu já estou me acostumando com a filosofia dele. Então, eu quero ser campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é a especialidade dele.
Já vi que vai ser o Cruzeiro pé no chão, modesto no Campeonato
sempre.
Brasileiro.
Mineiro, né, como sempre, comendo pelas beiradas.
Tá bom, então. Então tá aí, divulgada a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e vamos falar, claro, durante esse ano muito sobre Brasileirão aqui no 11 Minutos. Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação, até a próxima.
Bom, muito obrigado, Adriano, Marcela, um abraço mais uma vez especial para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Valeu, Marcela, muito obrigado, hein?
Valeu, pessoal, vamos torcer pelas meninas na quarta, hein? Quarta-feira.
Tá joia. E já vai tirando aí a sua carteirinha de atleta, vai preparando aí de esportes, videogame.
Já vou começar a treinar de novo, me incluir digitalmente aí nessa nova geração.
Maravilha. 11 Minutos volta na próxima sexta-feira aqui no Conexão Senado.